ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2017. Com teto não dá. Secretários estaduais de educação se reúnem em Belo Horizonte e assumem dificuldades em cumprir programas com teto de gastos do governo. Marco temporal. Comunidades quilombolas e indígenas se mobilizam contra o entendimento que terras só podem ser deles caso a ocupação seja anterior a 1988. Ônibus mais barato, projeto de lei da Câmara de BH, quer meia passagem aos finais de semana. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Belo Horizonte sedia hoje e amanhã a reunião do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Gestores de todo o país discutem os principais desafios da educação brasileira. Entre os temas, a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. A reunião do CONSED, que reúne secretários de educação dos estados e do Distrito Federal, é mesmo o momento de os gestores compartilharem os desafios do ensino brasileiro. Um, sem dúvida, é a implementação da reforma do ensino médio, em um contexto de recursos muito escassos. Pela reforma, o estudante poderá fazer parte da sua formação em uma das 5 áreas específicas, que incluem vários tipos de ciências, tecnologia, além de formação técnica e profissional. Segundo o presidente do CONSED e secretário de Educação do Ceará, Idilvan Alencar, vai ser um desafio oferecer todas as áreas de formação no caso dos pequenos municípios.
50% dos municípios mineiros só tem uma escola de ensino médio. Então, o município vai conseguir ofertar 5 itinerários? Lá tem profissionais para dar educação profissional? O Estado tem condição de fazer essa oferta? Então, a reforma do ensino médio tem uma série de perguntas sem respostas. Não por desconhecimento que está no texto, porque essas respostas o Ministério da Educação vai ter que construir. E eu não acho de todo ruim ter perguntas sem resposta, porque é a possibilidade que tem de dar certo essa reforma.
Há 3 semanas, o MEC apresentou uma nova versão da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. O documento, que deve ser finalizado até o final do ano, define o conjunto de aprendizagens que todos os estudantes devem desenvolver. A reforma do ensino médio, inclusive, só pode ser implementada quando essa base nacional começar a valer. O presidente do Conselho Nacional de Educação e secretário estadual de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, também participou do evento aqui em Belo Horizonte. Ele ressaltou que cabe ao Conselho e à sociedade incluir pontos na base comum do ensino médio para que os estudantes de todas as realidades regionais possam ter acesso às opções formativas propostas pela reforma.
Você olhar muito mais o âmbito do território em detrimento apenas de um olhar exclusivo da escola pode ser importante para isso. Você pode ter especializações de algumas escolas, como você pode ter escolas onde todas as áreas possam ser oferecidas. O que vai competir ao Conselho Nacional de Educação na hora de revisar as diretrizes curriculares nacionais, que é um item que precisa ser feito, das adaptações à lei, é procurar regulamentar isso de tal maneira que todos os alunos tenham oportunidade de poder seguir aquela trajetória, aquele caminho que ele definir pelo projeto de vida dele.
Mas a questão dos investimentos, Vinícius, também é vista como central pelos secretários. A emenda constitucional número 95, promulgada em dezembro de 2016 e que limitou por 20 anos gastos públicos, afeta diretamente a capacidade de estados e municípios de implementar mudanças e melhorias em todos os níveis de ensino. Por isso, a secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, defendeu inclusive a revogação da emenda constitucional do teto dos gastos públicos.
Que a gente tem que revogar a emenda constitucional 95. Nós não podemos imaginar que nós vamos penalizar, não é? Por 20 anos a juventude do nosso país, congelando investimentos para a educação. Um país que tem poucas políticas para a juventude, talvez a educação seja a única política que alcança maciçamente jovens na faixa etária de 15 a 17, 18 anos, e essa política, a única que existe, ainda está sofrendo um duro golpe.
Hoje, na reunião do Conselho, também foi apresentado um guia de implementação da Base Nacional Comum Curricular. O documento é voltado para os municípios e foi construído por entidades como o Conselho, além do Ministério da Educação. É importante dizer que essa Base Nacional Comum não define currículos. Ela define o que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender em todas as etapas escolares. Isso traz impactos não somente para os currículos em si, mas para a gestão escolar, a formação de professores e o material didático. A reunião do Conselho aqui em Belo Horizonte vai até amanhã, quando vão participar representantes do Ministério da Educação. O evento acontece no Hotel Radisson Blue, no bairro Savassi. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações.
Cidadania.
O Superior Tribunal Federal negou ontem, por 8-0, dois pedidos do governo do Mato Grosso que pediam indenização da União pela desapropriação de terras para demarcação de territórios indígenas. O debate agora será em torno do marco temporal que pretende demarcar terras indígenas e quilombolas. A comunidade indígena é totalmente contra a proposta. A gente vai ter mais informações sobre isso agora com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. A decisão do STF foi comemorada pela comunidade indígena. O Supremo Tribunal Federal negou ontem por unanimidade o pedido do governo do Mato Grosso de desapropriação de terras no Parque do Xingu, a primeira terra indígena brasileira, e em reservas indígenas Nami, Nambiquara e Parecis. Os ministros entenderam que os índios já ocupavam o território, que é da União, e, portanto, não cabia ao Mato Grosso pleitear uma indenização. O Mato Grosso cobrava da União e da FUNAI uma indenização por desapropriação indireta de terras que, para o estado do Centro-Oeste, teriam sido incluídas nos limites do Xingu. O Supremo decidiu também que o estado do Mato Grosso deve pagar à União o valor de R$100 mil pelos custos de defesa arcados pelo governo no processo. O Parque do Xingu, localizado no Mato Grosso, foi criado em 1961 por decreto do então presidente Jânio Quadros e conta com 27 mil quilômetros quadrados. Lá vivem aproximadamente 6 mil índios de 14 etnias diferentes, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde. A preocupação agora da comunidade indígena é o julgamento do marco temporal, uma ação proposta pelo Partido Democratas junto ao STF, que prevê que índios tenham direitos às terras somente se elas tiverem sido ocupadas pela primeira vez no dia 5 de outubro de 1989, data da promulgação da Constituição Federal. Se a ação for aceita, povos indígenas e comunidades quilombolas que não comprovarem a ocupação das áreas reivindicadas nesta data podem perder o direito constitucional de demarcação dessas terras. Para o cacique da aldeia Guarani do Espírito Santo e vice-coordenador dos caciques Tupiniquim Guarani do Espírito Santo, Vera Quaraí, muitas terras já foram tiradas dos índios e o marco temporal vai retirar as poucas que ainda restam.
Eles estão querendo acabar com o restinho que tem, com a riqueza naturais. Então, é por isso que nós defendemos o nosso direito sobre o território onde nós convivemos, onde nós vivemos, porque antes de 88 já teve muitas constituições brasileiras, mas nunca falou sobre o direito dos povos indígenas. Então, mas mesmo tendo essa, a constituição, o primeiro, o segundo, nós já estávamos aqui.
O STF adiou o julgamento da ação sobre o marco temporal que regulamenta a demarcação de terras de comunidades indígenas e quilombolas. O adiamento foi devido à ausência do ministro Dias Toffoli, que pediu vista do caso. O ministro se ausentou à sessão de ontem por um problema de saúde. Uma nova data do julgamento do caso será agendada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, após o retorno do ministro Dias Toffoli. Enquanto isso, indígenas e quilombolas se mobilizam para que a ação não seja acolhida pelo Supremo. O cacique Vera Quaraí espera um futuro melhor para a comunidade indígena no país.
A pessoa pode ter muito dinheiro, mas nunca, nunca, nunca comprará a vida. Então nós, nossos grandes líderes anteriores, sempre olhavam para que o futuro da gente, a vida do nosso povo, seja garantido da forma que nós entendemos.
E ainda falando sobre indígenas, Vinícius, termina hoje a etapa regional da 2ª Conferência Nacional de Educação de Escolas Indígenas. O objetivo do evento é avaliar os avanços, impasses e desafios da educação escolar indígena. Os indígenas vão eleger os delegados e as propostas que serão levados para a Conferência Nacional, que ocorre em dezembro, em Brasília. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Ontem o STF também começou a julgar a legalidade de medidas provisórias que reduziram áreas de unidades ambientais de conservação. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral da República e pede a anulação de medida provisória editada por Dilma Rousseff, que redefinia os limites de parques nacionais na Amazônia para a construção de hidrelétricas. A discussão foi suspensa ontem, devido, né, já estava no tardar da hora. A ministra Carmen Lúcia foi a única a votar e pediu a inconstitucionalidade dessa medida provisória.
Trânsito.
Taxistas ocupam a Avenida Afonso Pena neste momento, deixando o trânsito complicado em frente à prefeitura. Eles tentam se reunir com o prefeito Alexandre Calil contra a medida tomada ontem pela Justiça, Tribunal de Justiça de Minas. É que o tribunal decidiu que Uber, Cabify e similares podem continuar a funcionar em Minas Gerais. Os desembargadores consideraram ilegal uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores de BH e sancionada pelo então prefeito Márcio Lacerda. A lei, que já estava suspensa pela Justiça, previa que esses aplicativos só poderiam operar com motoristas autorizados pela BH Trans, ou seja, no caso, taxistas credenciados. No entanto, essas empresas, Uber e Cabify, consideram que oferecem outro tipo de serviço, de motorista particular. A decisão foi tomada por meio de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando vários processos tratam de um mesmo assunto. Agora a decisão vai servir de base para outras ações de teor semelhante. O trânsito lá no centro de Belo Horizonte, como é de se esperar, está muito complicado devido a essa interdição, a esse protesto de taxistas na Avenida Afonso Pena. 15 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o desemprego tem retração em todo o país e mulheres protestam contra a adoção do Distritão para as eleições de deputados e vereadores.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
O desemprego tem retração no segundo trimestre de 2017, segundo dados divulgados pelo IBGE. A taxa relativa a abril, maio e junho ficou em 13%, ante 13,7% dos três meses anteriores. São 13 milhões e 500 mil brasileiros sem ocupação. Em Minas Gerais, a queda foi maior, de 13,7% para 12,2% no último período. Dados são da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios. A atividade econômica teve crescimento no segundo trimestre. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, teve avanço de 0,25%. No entanto, o crescimento é menor que no primeiro trimestre, quando houve aumento de 1,22%. Já na comparação com o segundo trimestre de 2016, houve queda de 0,22%.
Gênero e feminismo.
O plenário da Câmara dos Deputados encerrou a discussão da proposta que altera o sistema eleitoral para o legislativo e cria um fundo para financiamento das eleições. No entanto, a votação vai ficar só para a semana que vem. A discussão prevê que as eleições vão ser por meio do Distritão, que é um sistema em que os mais votados são escolhidos, e também autoriza a criação de um fundo especial para custeio das eleições, já que a doação de pessoas físicas e jurídicas vai ser proibida. Todos os recursos viriam dos cofres públicos. E as mulheres dizem não a esse sistema, o Distritão. A crítica a este modelo de voto é que ele agrava a exclusão delas e de minorias no parlamento. A Câmara terminou ontem os debates para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Ao tratar deste tema na coluna Gênero e Feminismo desta quinta, a coordenadora do NEPEM UFMG, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que o Distritão está na contramão da democracia porque enfraquece os partidos, personaliza as campanhas, patrimonializa e clienteliza. Alerta ainda que, se aprovado, vai fortalecer candidaturas de celebridades e de outra direita. Confira agora na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, numa corrida contra o tempo, a Câmara começou a debater nesta semana a reforma política. O texto base foi aprovado na semana passada pela comissão especial e precisa ser aprovado até o dia 7 de outubro para começar a valer a partir das próximas eleições. O texto aprovado prevê, entre outros pontos, o modelo distritão em 2018 e 2020 para eleições de deputados e vereadores no lugar do atual sistema proporcional. Com o voto distritão, cada estado vira um distrito eleitoral. No caso de vereador, seria o município, o eleitor vota em um nome em seu distrito e os mais votados são eleitos. Tem partidos que não aceitam o distritão, outros que aceitam o distritão desde que tenha um distrital misto para 2022, outros só querem o distritão. Então, Marlise, caso seja adotada essa nova regra eleitoral, que impactos causaria na representatividade das mulheres e do eleitorado no parlamento brasileiro?
Bom, Soraya, primeiro chamar a atenção do absurdo da gente estar nesse contexto de exceção democrática, né, de retrocesso de direitos, promovendo uma reforma política, né? Então, acho que isso aí só nos mostra os caminhos autoritários que a gente está trilhando cada vez mais rapidamente. A adoção do voto distrital é parte dessa agenda absurda de retrocessos democráticos, né? Então, em nenhum país do mundo que seja efetivamente desenvolvido e democrático, esse sistema de votação ainda, esse sistema é adotado, por exemplo, no Afeganistão, Soraya, né? Pra você ter uma ideia de para onde a gente está caminhando. Então, as mulheres precisam dizer não, e elas estão dizendo não ao distritão, né? Porque, de fato, dentro da estrutura do sistema eleitoral brasileiro, o voto proporcional é, sem dúvida nenhuma, uma das características do nosso sistema político mais importantes, que tem tentado garantir, né, a representação de uma pluralidade mais ampliada, né, de sujeitos subalternos aí no espaço da representação parlamentar e não tem conseguido, não em função do sistema de votação, mas em função de outros fenômenos que atravessam, como financiamento de campanhas, forma do presidencialismo de coalizão. Então tem inúmeros fatores que estão afetando aí a não efetiva representação, por exemplo, das mulheres e de outros grupos subalternos no parlamento. O Distritão é um retrocesso monumental, porque ele volta, né, a traduzir a política sem o olhar do interesse público, focalizando aí numa dinâmica personalista das candidaturas, ignora as lógicas programáticas dos partidos políticos, e partido político em qualquer sistema democrático é uma instituição intermediária necessária entre o eleitor e o parlamento. Então a gente precisa da estrutura dos partidos. O Distritão, ele é uma fórmula que banaliza, né, e quase elimina da lógica a presença partidária e vai fortalecer candidaturas de celebridades aí, políticas, inclusive outsiders, né, que estão fora do campo político. Como que se quer produzir no Brasil? Eleição de empresários como Dória, de figuras, lideranças de ultradireita que vão estar aí no cenário, que vão ser privilegiados por uma forma de sistema de votação como esse, né? Então as mulheres têm que dizer ferrenhamente não a esse sistema de votação, porque ele é antidemocrático, ele é antipluralidade da representação, ele clienteliza, ele patrimonializa, ele personaliza o sistema político brasileiro e vai na contracorrente de qualquer fórmula democrática de representação política.
Marlise, por se tratar de emenda à Constituição, para as mudanças da reforma política passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ainda ser aprovadas nas duas casas, Câmara e Senado, até 7 de outubro. As mulheres dizem não ao Distritão, mas que tipo de modelo de voto elas defendem?
Olha, o que a gente está defendendo é a manutenção do voto proporcional, né? Mas a gente tem que combinar esse sistema com alguns outros elementos e características. Por exemplo, como já existe, né, tramitando no Congresso, a reserva de assentos. A gente não quer mais saber de cotas para as mulheres, né, nas listas partidárias apenas. A gente quer garantir um mínimo de cadeiras no parlamento para as mulheres. Por uma questão de justiça social e não só de democracia e de ampliação democrática, mas porque as mulheres são 52% do eleitorado. A gente é o terceiro pior país no mundo de representação de mulheres. Tinha um vexame inacreditável que a gente tenha chegado ao século XXI nessa condição. O Distritão vai piorar a situação da representação de mulheres, porque ele vai personalizar os homens que já estão, né, completamente socializados no campo político parlamentar, vão dominar e controlar as candidaturas ainda mais fortemente do que fazem hoje. Então a gente quer combinar, por exemplo, um sistema proporcional com reserva de vagas, de assentos mesmo, de cadeia no parlamento para as mulheres, né? Tem uma proposta muito tímida de que a primeira eleição seja 10%, a segunda de 20%, de 30%, é uma PEC que já está tramitando. Pelo menos isso, né, a gente poderia tentar garantir, né? Eu acho pouco ambiciosa essa proposta de 10%, 20%, 30% nos próximos anos, mas ao menos ela é melhor do que esse voto Distritão, né? Então a gente precisa fortalecer os partidos políticos e não desvalorizá-los. As pessoas têm que se, idealmente, né, na lógica da representação, elas têm que se aproximar de um programa político partidário, né? O que é que um determinado eleitor entende como sendo a sua ideologia, os seus valores, que partidos que representam esses valores. Então, reforçar a estrutura partidária brasileira e não descaracterizá-la ainda mais, que já está bastante combalida, é garantir a presença de mais mulheres no parlamento e fazer isso com a manutenção do voto proporcional no Brasil, que é reconhecidamente pela ciência política mundial o melhor modelo de sistema de votação, que atinge aí de maneira mais forte a proporcionalidade, é um elemento da democracia no mundo contemporâneo. Então a gente precisa não retroagir também nessa direção, né, Soraya?
Com certeza, Marlise. Este modelo de voto é apenas um dos pontos da reforma política e, se necessário, você volta a analisar aqui junto aos ouvintes da rádio UFMG Educativa outras possíveis mudanças nas regras eleitorais que passam a valer a partir das eleições do ano que vem. Combinado, Marlise? Enquanto
combinado,
isso, você volta na próxima quinta-feira, ok?
Ok, e as mulheres dizem não ao Distritão.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. 5 para 1, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco, ônibus podem ficar mais baratos aos finais de semana. caso o projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal. A gente volta já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
De olho na cidade.
A Operação Urbana Simplificada dos Camelôs é aprovada em plenário pela Câmara Municipal. A proposta vai permitir à Prefeitura realocar ambulantes em shoppings populares na região do Hipercentro, dando benefícios aos proprietários dos centros comerciais. A Prefeitura vai bancar parte do valor do aluguel dos boxes. O texto recebeu 7 emendas e 2 submendas, entre elas uma que prevê a utilização de áreas públicas para a criação de feiras livres voltadas a esses vendedores ambulantes. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Alexandre Calil. Passagens de ônibus podem ficar mais baratas aos domingos e feriados. O projeto de lei quer reduzir pela metade a tarifa do transporte coletivo na capital nesses dias. A reportagem é de Leonardo Crisóstomo.
Uma proposta em tramitação na Câmara pretende reduzir o valor das passagens no transporte coletivo da capital em 50% aos domingos e feriados. A medida já é aplicada em algumas capitais, como Salvador, Fortaleza, e em cidades de Minas, como Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Contagem, na Grande BH, que aprovou este ano a redução. A principal tarifa de Belo Horizonte é no valor de R$ 4,05. O benefício da meia tarifa seria atribuído tanto para pagamento no cartão BH Bus quanto em dinheiro. O objetivo é o aumento do fluxo de passageiros no sistema público de transporte no domingo e em feriados, quando as pessoas não costumam sair muito de casa. Para se ter uma ideia, segundo dados da BH Trans, em média 376 mil pessoas utilizam o transporte coletivo na capital aos domingos, metade do número de pessoas que pegam ônibus aos sábados, 750 mil, e 1/4 da demanda dos dias úteis, que é de 1 milhão e 500 mil usuários. O bombeiro Wendley Felipe vê como positiva essa alteração no valor da passagem. Ele acredita que a medida vai incentivar muitas pessoas a saírem de casa nestes dias.
Ah, com a redução, utilizaria sim os transportes coletivos aos domingos, né? Hoje está tudo com um preço tão elevado, então seria uma motivação a mais para que possamos fazer a utilização do mesmo. Eu acredito que essa redução pode melhorar bastante para a população.
A proposta também visa diminuir o fluxo de veículos no município, reduzindo assim a emissão de poluentes. Além disso, com a meia passagem aos domingos e feriados, a expectativa é de que mais pessoas saiam de casa nessas datas para atividades de lazer, como fazer um passeio ou ir ao cinema. A artesã Patrícia Oliveira costuma ficar em casa aos domingos, mas afirma que usaria o transporte coletivo caso o valor da passagem fosse mais baixo.
Não saio tanto aos domingos por uma questão mesmo de economia. Então, por economizar, porque tenho umas pessoas para poder pagar passagem, eu acabo não saindo tanto aos domingos. Fico mais próximo à região da minha casa, onde dá para ir a pé, dar uma volta pelo bairro mesmo. Se a passagem fosse reduzida, eu sairia mais.
A cidade de Contagem lançou no início deste ano o programa Domingo é Meia, que reduz as tarifas de ônibus municipais pela metade aos domingos, mas não houve um aumento no número de passageiros. Segundo dados da Transcom, Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, a média de pessoas dos 6 primeiros meses em 2016, ou seja, antes da meia tarifa, foi de 136.717 usuários, enquanto nos 6 primeiros meses deste ano, já com a implantação da redução das tarifas, foi de 131.851 usuários, havendo uma redução de 4% se comparado com o ano anterior. A cidade de Salvador implantou a meia tarifa aos domingos no ano de 2013 e colheu números positivos após a mudança. Houve um aumento de 35% no número total de passageiros, passando de 15 milhões em 2013 2013 para mais de 21 milhões de usuários utilizando o transporte na capital da Bahia em 2014 e 2015, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador. Para a integrante do Tarifa Zero, Letícia Domingues, além da redução da tarifa, a quantidade de ônibus rodando em dias de folga também é fundamental para haver um número maior de passageiros aos domingos e feriados.
O que a gente tem hoje é uma redução drástica do quadro de horário aos domingos, menor ainda que aos sábados, né? Porque sábado também é um horário de trabalho, né? E aí, nos domingos, a gente sabe que é terrível pegar ônibus. A gente sabe que você vai ficar no ponto de ônibus esperando muito tempo para ver se o ônibus passa, numa incerteza enorme. Façam que as pessoas, se quiserem sair de casa no domingo, já vai pegar o carro mesmo e resolver o problema delas com o carro. E aí, se você faz uma medida que é de incentivo, então você vai reduzir a tarifa. E ainda mais, seria melhor ainda, né, aumentar o quadro de horários ao domingo, a gente entende que as pessoas vão se sentir seguras para sair de casa no domingo de ônibus, sabendo que vão conseguir voltar.
O projeto de lei número 203 de 2017 é de autoria do vereador Dorgal Andrada, do PSD. A proposta não prevê nenhum subsídio por parte do poder público para as empresas como forma de compensação. Isso porque, segundo o texto, vai haver um aumento na arrecadação para estas empresas que administram o transporte coletivo na capital, pois as linhas atualmente ficam com baixa demanda nestes dias. Repórter Leonardo Crisóstomo.
O vereador Gabriel, do PHS, renunciou à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, passando a vaga para seu vice, Matheus Simões do Novo. A renúncia foi motivada pela necessidade de licença do parlamentar para participar do processo seletivo de um programa de lideranças nos Estados Unidos. A CPI da PBH Ativos retomou os trabalhos ontem na Câmara após a suspensão determinada pela Justiça por meio de liminar a pedido do ex-prefeito Márcio Lacerda. A retomada das investigações da empresa foi garantida pela mesma Justiça que cassou a liminar. Foram aprovados 5 requerimentos, entre eles convites para depoimentos dos senadores José Serra, do PSDB, e Roberto Requião, do PMDB. Serra é autor de projeto que regulariza o repasse de créditos do poder público a entidades privadas para a gestão de projetos, o que garantiria o funcionamento da PBH Ativos. Já Requião é crítico do projeto do colega. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves e Leonardo Crisóstomo. Edição e apresentação de Vinícius Luiz e a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.